another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Ai, meu Deus do céu, fazer uma abertura como essa eu só lembro de ter feito no Miami Miracle. E vale a pena, né? Jogos como esse realmente são jogos memoráveis, jogos históricos. Mais uma vez a gente pôde acompanhar um jogo histórico do Miami Dolphins. Ainda mais num programa tão especial, né, para o Finscast. Como vocês podem ver no título do Finscast, esse é o nosso último Finscast. Esse é o nosso programa de despedida. Não vai ter mais Finscast. Mesmo depois de uma vitória como essa, a gente vai se despedir do Finscast. Mas vamos falar primeiro sobre a vitória. Eu sei que vocês estão perguntando, como assim, gente? Como assim? Calma. A gente vai explicar o porquê. Existe uma explicação do porquê a gente vai deixar de fazer o Finscast. Mas vamos falar primeiro sobre a vitória. E para falar sobre uma vitória como essa, Thiago, o coração tá em dia, irmão? Tá tudo certo por aí? Tá calminho? Como é que você tá?
Que delícia ser Miami Dolphins! Como é ruim ser hater de Tua Tagovailoa, Rafa! Fins up pra você, fins up Marcão, nação. Cara, que dia histórico, que dia lindo, que virada de chave, que momento. Hoje foi o despertar de um atleta que foi moldado para ser uma estrela, mas era taxado. Há 3 anos a gente carrega uma cruz, né? O que mais o Tua precisa provar? Pronto, tá aí. Um jogo que começou com um opening kickoff return pro Baltimore Ravens, que jogava o home opener em casa, que fez no primeiro tempo 4 touchdowns, sendo 3 deles de mais de 75 jardas numa play, e o outro foi um drive de 80 jardas e 50 segundos no relógio. Tinha tudo para ser trágico. Duas ints de Tua, sendo que as duas ints ele lançou para jogadores contestados na marcação. E como que ele volta no segundo tempo? 5 touchdowns. Tyreek Hill fora do jogo, a gente perdendo por mais de 2 posses de bola, e ele volta, ele tava questionable, com a vantagem se diluindo, ele foi fundamental. Eu tô muito feliz, eu tô emocionado de verdade, eu chorei 2 vezes. Imaginando o que a gente passou para estar aqui. E você falou do Miami Miracle, Rafa, com todo respeito, eu troco ter vivido o Miami Miracle por ter visto o Tua marcar 6 touchdowns como o Dan Marino, um jogo maior que o jogo mais eficiente do Dan Marino. Tua Tagovailoa passou os recordes do Dan Marino hoje. Isso é histórico, e pro último Finscast, nem que eu tivesse pedido pro Papai do Céu um enredo tão bonito desse, eu teria conseguido.
Marcos, seguinte, eu fui à missa hoje, domingo de manhã, né? E aí Papai do Céu abençoou a gente com uma vitória como essa, com o Miami Dolphins, e eu ainda ganhei o Fla-Flu. Você tá indo pro teu culto daqui a pouco, tem muito que agradecer, né, querido?
Fala, Rafa, fala, Thiago, fala, torcida dos Dolphins. Hoje é só ação de graças mesmo, porque Deus tem movido grandes coisas na minha vida. Não vou entrar nas particularidades aqui, mas só tenho a agradecer realmente tudo que Deus tem feito, e hoje foi mais um presente, né? Eu sei que as duas torcidas oram pela vitória e Deus não pode agradar aos dois lados ao mesmo tempo. Mas acho que ele olhou pra mim com carinho hoje e falou: ó, Marcos, pega mais esse agradinho aí.
Sempre foi você. Ele olhou pra você e falou: sempre foi você, Marcão.
Ô, Carla, pera aí, Carla.
Deixa a Carla quieta, que a Carla tá estudando com o mestrado dela. Deixa ela quieta. Quem escreveu sempre foi você não foi a Carla. Ela não tem nada com isso.
Foi o Papai do Céu pro Tua, então. Pelo amor de Deus.
Eu acho que o Tua também, né? Eu acabou acho. De casar. O menino se guardou. Sempre pregou os valores também. Se guardou todo esse tempo. Agora que casou também. É, Deus está honrando a obediência do Tua também, né?
É, mas
Não tem
eu
como
acho que
falar.
depois que ele casou, que ele se guardou para o casamento e agora depois de casado, ele está soltando, liberando a tensão toda antes dos jogos, né? Tá jogando mais solto o menino, né? Pode ter isso também. Mas é o seguinte.
Eu nunca falei isso no ar, mas eu tinha muito essa preocupação, porque o Carson Wentz, depois que casou, cara, foi uma desgraça. Então o Carson Wentz virgão, ele tava indo bem. O Tua foi o contrário aqui, fez bem o casamento pra ele.
Mas o problema do Carson Wentz ter casado é que ele foi expulso da família real. Ele optou por sair da família real. Gostaram dessa ou não?
O príncipe,
Essa
o
foi
príncipe
boa?
William Cover,
Nossa.
é o, é o William da Shopee, né?
É o príncipe William do Shopee. Mas é o seguinte, eu gostei dessa do nosso momento fanfarronice aqui, do Finchcast. Mas hoje tá valendo.
É a despedida, né?
Hoje
É
a
o
despedida,
último, é
hoje tá
o último.
valendo,
Chega.
né? Mas hoje
Pois e,
valeu.
pô. O Thiago tava chorando já, a gente precisava contornar aqui e trazer umas risadas, né?
Cara, eu me emocionei de novo, caralho. Eu me
Não, mas
emocionei de novo.
Essa do Thiago foi maravilhosa, né? Deus apontou pro Tua e falou: sempre foi você. Essa foi sensacional, de fato, porque se tem alguma coisa para falar sobre o jogo do Tua hoje, é que, com todo respeito a todas as religiões, né? Cada um tem a sua crença. Por exemplo, o Marcos tem a crença dele, eu tenho a minha, o Thiago tem a dele. Aqui no Finscast, né, nós temos crenças diferentes, então o nosso Finscast, nosso grupo do Finscast também é um grupo plural nas suas religiões. Mas dá para hoje a gente dizer, Marcos, que o Tua teve um jogo abençoado. O Thiago trouxe aqui uma estatística interessante. O Tua agora está com 8 vitórias e apenas uma derrota contra técnicos campeões do Super Bowl, com um percentual de vitória de 88,9%, e é o maior percentual da história da NFL, com no mínimo 6 jogos
Seis.
de
Ele já
titular.
jogou nove.
Ele
Ele
já
já
jogou
jogou
nove.
nove. É,
Ele já jogou
amigo.
nove e com mínimo 6, ele já venceu 8 e perdeu apenas um.
Isso aí.
Marcos, tá ficando difícil para aquela galerinha, né, chata, incômoda. Tá ficando, cada jogo fica mais complicado sustentar uma falsa narrativa contra o Tua, né?
É isso aí, Rafa. E vamos ser racional. Vamos falar a verdade aqui, tirar um momento, porque toda hora alguém quer defender o seu ponto de vista para sair na frente. Mas vamos fazer uma análise objetiva aqui, sem contexto. Dos últimos 11 jogos, Miami ganhou 10. O Tua tem 9 vitórias contra técnicos campeões do Super Bowl nos últimos jogos, como você acabou de falar. Agora, se o Tua é tão ruim quanto falam, né, como é essa narrativa, principalmente de imprensa e de torcedores adversários que incomodam o torcedor de Miami, se o Tua é ruim desse jeito, fraco desse jeito, como que ele ganha tanto desses caras? Eles não são gênios? O Bill Belichick não é o maior gênio defensivo? O Harbaugh não é o maior gênio também de background defensivo? E aí a gente viu no último jogo, Miami só conseguiu a virada depois que o Tua entrou no lugar do Jacoby Brissett. E hoje, de novo, o Tua comandou uma virada espetacular. Então, se o Tua é tão ruim assim, por que que ele continua ganhando jogos desses caras? Vamos falar que foi só a defesa agora? Hoje, participação nula da defesa no
Não,
jogo.
pelo amor de Deus, hoje a defesa parecia os trapalhões, porra, pelo amor de
Então,
Deus.
assim, eu sei que muita gente quer se prender à estatística, quer falar de esquema, quer falar de. E realmente o esquema do McDaniel caiu como uma luva pro Tua, a gente tá vendo. Os reforços ajudaram bastante, que era coisa que a gente não reclamava.
E outra coisa, Marcos, qual é o quarterback na NFL que está livre de cometer erros? Qual é o quarterback na NFL que termina 16 jogos por temporada com o rating perfeito? Qual quarterback é perfeito? Existe algum? Já existiu algum quarterback perfeito? Né? Então, assim, entre os maiores nomes da história da NFL, a gente pode falar Tom Brady, a gente pode falar Peyton Manning, a gente pode falar Dan Marino, a gente pode falar 10, 15, 20 nomes. Qual deles foi perfeito? O que, que vocês querem? Vocês querem um quarterback perfeito? Desculpa, não existe.
E mais uma coisa, né? Porque a gente realmente, o Dan Marino foi uma bênção e uma maldição para Miami, né? Porque todo quarterback que chegou depois dele é imediatamente comparado ao Marino. O Marino tem um recorde, tinha até hoje, né? Isoladamente, o recorde da franquia com 6 touchdowns em um jogo. Só que o Marino, mesmo tendo lançado para 6 touchdowns em um jogo, ele perdeu esse jogo. E eu nem vou falar para vocês contra quem foi, porque vocês vão passar mais raiva.
Não, e com detalhe.
E hoje o Tua empatou o recorde do Dan Marino, mas vencendo.
E com outro detalhe. E com outro detalhe.
E com mais jardas.
E isso que eu ia falar. O Dan Marino passou para 448 jardas.
Com mais jardas.
6 touchdowns, mas perdeu o jogo. O Tua passou para 469 jardas e venceu o jogo fora de casa contra uma das melhores equipes da AFC. Num estádio que o Miami Dolphins nunca tinha vencido um jogo, desde que o Baltimore Ravens foi jogar no M&T Bank Stadium, o Miami Dolphins nunca ganhou um jogo lá. E outro detalhe, o Miami Dolphins não vencia um jogo em Baltimore desde 1997. Quantos de vocês que estão ouvindo o programa já eram nascidos em 1997?
Cara, nem eu lembro desse jogo. E olha que eu assisti, com certeza.
Ah, eu não lembro. Eu não faço ideia desse jogo. Mas eu tô trazendo números, fatos, para que, de uma vez por todas, quem ainda tem alguma dúvida, a gente não tá criando narrativas. A gente está trazendo fatos. O Tua lançou 469 jardas. Isso aqui não é um argumento. Isso aqui é um dado estatístico. O Tua lançou para 6 touchdowns. Isso não é um argumento. Isso é um fato estatístico. O Tua liderou a equipe.
E não foram jardas de garbage time, né? Como outros quarterbacks que costumam acumular jardas quando o jogo já está perdido, né?
E outra coisa. O que você disse... a defesa não fez um bom jogo hoje. A defesa não conseguiu encostar no Lamar Jackson. Né? O Xavier Howard, ele teve... Primeiro que ele foi queimado algumas vezes, fez um jogo, não vou dizer ruim, mas não estava no nível do Xavier Howard hoje. E ele largou um pick six, certo? Que normalmente ele não solta.
Né? Foi bom não ter feito esse pick six, porque a gente venceu do mesmo jeito, mas ali deu dó, né? Ele cortou a linha de passe perfeitamente e ele pensou mais no pick six do que na bola e deixou cair.
Por quê? Porque para ele é tão comum esse tipo de jogada, é tão costumeiro esse tipo de jogada. A mesma coisa o Waddle fez, um lance parecido, né? O Waddle teve um drop também bobo, porque já estava pensando na corrida. Isso acontece, gente. Não é a primeira vez que a gente vê isso na NFL, né? O cara já... A bola vem tão redondinha, vem tudo tão certo, tá tudo tão certinho, que você já tá pensando como se fosse uma jogada de xadrez. 2, 3 casas à frente. 2, 3 jogadas à frente. Só que você não concluiu o primeiro. E aí veio o erro, né? Então, assim, não foi uma boa partida da defesa. O Tua carregou o time pra vitória hoje. Não tem contestação hoje contra isso. Não existe contra-argumento hoje. O Tua ganhou o jogo para o Miami Dolphins hoje. Se você não gosta disso, sinto muito, morde as costas, Thiago.
Concordo com você, mas o que mais me deixa feliz com a vitória de hoje foi que, na primeira semana, o Tua ele não estava tão ajustado nos passes longos, onde a bola viaja muitas jardas. A gente viu que o TD do Jalen Waddle na semana passada, aliás, o nosso pinguim meteu 3 hoje para os desavisados, mas foi uma jogada onde ele recebe uma post slant e ganha na velocidade, né? The Legion of Zoom, na velocidade. Hoje não. Hoje nós tivemos...
Dois TDs, né, Thiago? Só corrigir.
Foram dois. Foram dois do Tyreek Hill e dois do Waddle.
Um do Gesick e um do...
Ah, do Krakraft, é verdade. Desculpa, gente. Isso. Perfeito. Mas só para voltar aqui o raciocínio. Hoje o Tua teve um TD de 48 jardas pro Tyreek Hill, onde a bola viajou todo esse momento. O TD mais longo ainda pro Tyreek, que foi o segundo dele no jogo, onde o Tyreek meteu 190 jardas hoje, isso porque ele ficou 2 drives fora por um cramp, né? Por uma uma, ali na panturrilha, ele tava sentindo um pouco, tava
cãibra,
cãibra, isso, na panturrilha, e ele voltou pro jogo e arrebentou. E o do Gesicki também, que foi um passe maravilhoso numa terceira descida, que ele foi buscar alta, um passe difícil. Então, Tua hoje foi perfeito. Um líder, ele chamou a virada para cima, e a defesa do Miami, quando o Tua empatou, o Christian Wilkins olhou pro Tua e falou: mano, agora é comigo. Nós vamos. Ele fala pro Tua: agora é comigo. E eles foram lá, seguraram pro field goal e deram a bola na mão do Tua e falaram: agora vai lá e ganha, moleque. E ele foi lá e ele não buscou o field goal, ele ganhou. Teve uma jogada onde ele dribla o defensive tackle, cortando pra esquerda, mas fazendo um spin de destro. Pelo amor de Deus, isso é balé.
Nossa,
cara. Isso é balé, lindo. Cara. Isso é balé. Isso aí muda. Foi o touchdown, né? Pro Sabão Craque. Ele corta daí e dá um passe maravilhoso. Pelo amor de Deus,
isso
joga
foi
muito.
Lindo. Isso foi maravilhoso.
Sempre foi você, Tua. Sempre foi você, Tua.
É, Marcos, é claro que o jogo do Tua, né? O Tua tentou 50 passes e concluiu 36. Puta, né? 469 jardas, 6 touchdowns e 2 interceptações. Dito isso, o Tyreek Hill teve 11 recepções, 190 jardas, e aqui vem um dado importante, uma média de 17.3 e 2 touchdowns. E o Jalen Waddle, também com 11 recepções, 171 jardas, uma média de 15.5 e 2 touchdowns. O Tua tá esticando o campo. O Tua tá fazendo passes longos quando é necessário. Ah, o Tua não tem força no braço. Já deu, já, né? Já esse papinho já não dá, não cola mais, né, Marco? Já. Vamos pro próximo, né?
E é exatamente isso, né, Rafa? O Tua, ele... Às vezes a gente questiona algumas decisões dele, mas... O que acontece é que, assim, ele nunca correu riscos desnecessários, assim. Às vezes, apesar de algumas decisões serem... Né, a gente fala, meu, o que ele tá pensando? Mas hoje foi isso. Hoje, o jogo exigiu que ele arriscasse mais, que ele alongasse o campo e... No primeiro tempo, a gente não via o jogo corrido funcionar. Então, ficou lá, né? Só passe, 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 passe. E a gente falava, cadê o jogo corrido? Cadê o jogo corrido? A defesa não ajudava, a defesa cansou, né? E aí, eu acho que o que é mais importante destacar é que eles foram para o vestiário, no intervalo, os ajustes que essa comissão técnica conseguiu fazer, né? A gente viu o Mike McDaniel reajustou todo o ataque, ele comentou na entrevista do intervalo, ele falou, a gente está forçando muito e estamos errando. E aí a defesa também fez os ajustes necessários, e o Josh Boyer está de parabéns também como coordenador defensivo. Quando eles voltam para campo, eles voltam com outra estratégia no segundo tempo. E aí eles começam a apostar mais no jogo corrido, e o que aconteceu? O jogo corrido começou a entrar, começou a encaixar, liberou espaço para o jogo aéreo. E é isso que a gente pedia. Fazia anos que a gente não via um ataque de Miami assim. Acho que a última vez que a gente teve um ataque empolgante foram 2-3 jogos no Brocktober lá de... Quando o Ryan Tannehill se machucou, e ainda sobre o Adam Gaze, porque aqueles 3 anos dos ataques do Brian Flores eram sofríveis, doía a alma você ver aquele ataque.
Só para complementar, uma estratégia utilizada para o Mike McDaniel, até confirmando essa sua leitura, Marcão, Rafa, ouça essa. O Jalen Waddle, no jogo de hoje, teve 73 jardas recebidas em Go Holt. O que é a goal route? É aquela que você vai reto, você só corre. Você não dá corte, você só corre. E o Tua tem que achar você no meio da corrida. Ele ganhou em rotas goal route hoje 73 jardas. No ano passado inteiro foram 43. E o Tyreek Hill, só em goal route hoje, uma delas foi o touchdown, ele teve 108 jardas em goal routes. O ano passado inteiro pro Mahomes foram 147 jardas. E aí, o cara vem falar, ah, não, mas o Tua não é bom na bola longa. Existe goal route de 5 jardas, Rafa? Existe goal route de 10 jardas, Rafa? Não, goal route é de 20, 25, 30 jardas. Respeito o moleque, sempre foi você, Tua.
E hoje tá tudo lindo, realmente. Hoje tá todo mundo feliz, hoje tá todo mundo... com os corações cheios, não é só o Marcos, não. Tá todo mundo com o coração alegre, feliz e contente e tudo mais. É, bom, a gente já falou muito sobre o Tua, a gente já falou muito sobre o Tariq Hill, sobre o Jalen Waddle, falamos até sobre o Mike Gesicki, que fez uma excelente partida, né? É, eu, só para fechar sobre o assunto do jogo, queria destacar um negócio aqui com vocês, rapidinho. É, o jogo corrido hoje encaixou um pouco melhor com o Raheem Mostert jogando a maior parte dos snaps. O que você achou disso, Thiago?
Me surpreendeu porque a escalação publicada para a imprensa foi com o Chase Edmonds, mas o primeiro snap do jogo já foi uma corrida, né? Foi uma tosse para a esquerda do Mostert. Eu achei que ele foi melhor que o Chase Edmonds no primeiro jogo, sim. Eu achei que ele tem um pouco mais de velocidade naquela terceira passada, que é tão importante para o running back, né? A gente diz que as primeiras duas passadas do running back, eles são importantes por conta da leitura, mas é no terceiro passo, no terceiro step, que ele tem a explosão, que após ele fazer essa leitura, ele realmente acredita ou ele improvisa. E o Mostert, quando ele consegue achar a linha, é muito bonito. O drive da mudança, né, que é a volta para o segundo tempo, mostrou muito isso, tanto recebendo a bola quanto ganhando ela na corrida. E nesse mesmo drive, o Chase Edmonds teve uma corrida para 4 jardas, depois já perdeu 4 jardas de novo. É, tá, assim, eu acho que já está clareando um pouco mais. E outra coisa, né? Miles Gaskin, melhor emprego do mundo. Poder ver o Tua Tagovailoa tão pertinho é para poucos, viu?
É verdade. Miles Gaskin hoje estava inativo, né? Não foi pro jogo. É, foi até uma surpresa para mim. Mas, né, vai saber. Enfim, vamos para o anúncio? Podemos ir para o anúncio agora, Marcos? Você libera?
Podemos, gente. Foi muito bom conhecer vocês. Queria agradecer de coração, mas toca aí seu anúncio do seu jeito, Rafa.
Hoje é o programa de despedida do Finscast. A gente se despede. Eu vou despedir da minha casa, que me abrigou aqui durante mais de 5 anos. Eu fiquei no Finscast durante mais de 5 anos, eu comecei o Finscast sozinho, falando sozinho aqui durante 40 minutos, uma hora, e trouxe amigos aqui, e ouvintes, né? Mas amigos, fiz grandes amigos aqui, quero agradecer a todos que participaram aqui do Finscast, quero agradecer. É até complicado eu falar, porque são 5 anos, né? E o Finscast vai deixar de existir. O Finscast não vai mais existir. Porque a partir de agora entra no ar o Fináticos. Então o Finscast agora sai do ar porque entra o Fináticos, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa.
Ah, moleque!
Você não entendeu errado. Você não entendeu errado. Nós, agora, somos parte da organização Miami Dolphins. O Fináticos agora.
Vamos!
É o podcast oficial.
O mundo capotou, galera. Capotou. Vocês estão entendendo. Não deu volta. Capotou várias e várias vezes.
Cara, que sonho, né? A gente está segurando essa notícia já há 20 dias. Infelizmente, a gente teve uma tragédia, né? Que foi a passagem do Mr. Jenkins, né? Senão a gente já tinha estreado o Fináticos. Mas, enfim, e quis o destino que a gente começasse essa semana. Né? Então, nos próximos dias, vocês vão ouvir o primeiro episódio do Fináticos, já contando o nascimento, The Rising of a Star. E assim, cara, já me emocionei muito com essa notícia. É, tenho certeza que a galera vai continuar nos acompanhando, viu, Rafa? Porque a gente representa muito eles e porque, modéstia à parte, a gente manja demais de Miami Dolphins, cara. Eu ouço o Travis Wingfield, eu ouço o Kyle Krabs e eu vejo os caras falar coisa que a gente tá falando daqui da América do Sul. Então, obrigado, organização Miami Dolphins, por reconhecer o talento desse cara chamado Rafa Leal. E junto com eles, os parceiros, Marcos Vieira e eu, Thiago Cordeiro, que estamos aqui vestindo a camisa por vocês. E não só nós fazemos parte do Miami Dolphins a partir de agora, como nós somos o primeiro podcast do Brasil a ser oficialmente reconhecido por um time da NFL. Isso ninguém vai tirar da gente. Pode ter todos os times a partir de agora, podem ter um podcast, e eu torço para que tenham, porque Mercado Brasil tem, mas quem foi o primeiro? Quem chegou lá e estacou a bandeira foi nós, foi o Fincast e agora o Fináticos, Rafa, tô muito feliz.
Complementando o que o Thiago falou, é com muito orgulho, gente, que a gente consegue isso, mas a gente quer dividir com vocês que estão ouvindo a gente, porque se vocês não nos dessem essa audiência, esse carinho que vocês nos dão, a gente não teria continuado, teria desistido ao longo do caminho e também não teria tido esse próprio reconhecimento do time de comunicações do Miami Dolphins, do próprio Jason Jenkins, que entrevistou a gente pessoalmente antes de fazer o convite para nós. E é muito gostoso ver o esporte crescendo no Brasil. A gente vê tanta gente aí, Golin, Davis sendo reconhecidos, o pessoal lá do que está fazendo, o Rafão, a Vevito e tantos outros que estão no canal oficial da NFL Brasil aqui também, né, o Casemiro tem aparecido tanto, então é um movimento muito legal que a gente vê acontecendo nas redes sociais. Eu, pessoalmente, nem interajo tanto com essas pessoas que eu citei, raramente tenho alguma interação, mas é muito legal você ver o sucesso de todos, né? A gente vê que não é um monopólio, tem espaço para todo mundo crescer, espaço para todo mundo achar seu nicho. Então, cara, é bonito demais ver tanta gente crescendo e tendo esse tipo de reconhecimento de um esporte que a gente se dedica tanto e que agora está olhando com muito carinho para o Brasil.
Exato.
Também.
E aí é um motivo de muita alegria para todos nós. A gente já vinha negociando com o Miami Dolphins há alguns dias, né? Mais de um mês, eu acho. Né? E nós conversamos com o Jason Jenkins, né? Tivemos uma conversa maravilhosa com ele, uma pessoa incrível, por isso que nós sentimos tanto, né, o baque, a surpresa que foi o seu falecimento. Então foi realmente uma grande perda, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer o Jason Jenkins e foi uma conversa assim como se a gente já se conhecesse há muito tempo, né, de tão dócil que ele foi com a gente, de tão receptivo que ele foi com a gente, né, não...
Um lorde, né? Um lorde, uma postura, uma educação.
E assim,
educação,
tendo coisa para assim, fazer, porque foi a entrevista que nós tivemos com ele, eles estavam em Tampa ou na Filadélfia?
Foi direto de Tampa, né?
Foi em Tampa, né? Eles estavam em Tampa, naqueles treinos conjuntos com o Tampa Bay Buccaneers, e aí ele desprendeu um tempo do que ele estava fazendo lá para passar com a gente, né? Então, foi realmente assim... um encontro muito feliz, nós rimos muito, nós conversamos muito, a gente rimos dos dois lados, então foi uma conversa maravilhosa, mas uma perda proporcionalmente enorme, né?
E por isso que a gente sentiu tanto, né?
Por isso que a gente sentiu tanto.
Porque... foi praticamente na semana seguinte da entrevista que ele mandou alguns e-mails, a gente respondeu o e-mail e falou... E daí, no dia seguinte, recebe a notícia que ele faleceu, assim, era um negócio inacreditável.
Um negócio inacreditável. Então, realmente foi, assim, a gente sentiu o baque, né, e nós mandamos um e-mail para a organização do Miami Dolphins, eles responderam o nosso e-mail de lamentação, né, e a gente vem sempre nas redes sociais falando do Jason Jenkins e da família, né, porque realmente foi uma perda considerável, tanto para o Miami Dolphins quanto para a comunidade, e também a gente hoje pode dizer que foi uma perda grande para a gente também, por ser uma pessoa que estava em comunicação direta com a gente e da melhor maneira possível. De qualquer maneira, nas nossas orações, a gente tem muito o que agradecer à figura do Jason Jenkins por acreditar no nosso trabalho.
A ideia é dele, né?
A ideia foi dele, né? Então, para vocês terem uma ideia,
o nome foi ele que aprovou. O nome foi ele que aprovou, né? Ele gostou do Fináticos.
Ele gostou do Fináticos, né? Por causa do trocadilho. E assim, para vocês terem uma ideia, o Miami Dolphins já tem esse programa de podcasts no exterior. Já existe um programa no Reino Unido, e já existe um programa na Espanha, que engloba outros países de língua espanhola, né? Enfim, na América do Sul, até no México, mas é um programa feito na Espanha. E agora o Fináticos, feitos por nós aqui, será o primeiro em língua portuguesa, né? Então o Miami Dolphins vem expandindo os seus negócios no Brasil e agora nós fazemos parte oficialmente da organização Miami Dolphins com o nosso podcast, um podcast que você acompanhava como Finscast, sai do ar para entrar o programa oficial, o podcast oficial do Miami Dolphins, o seu novo Fináticos.
Ô, Rafa, a gente é vizinho do Trev Winfield com o Drive Time, né? E vizinho do OJ com o Fish Tank. Pelo amor de Deus, nem no sonho, cara. Eu tô com vocês há pouco mais de um ano, né? Mas eu falo a gente enquanto família, porque eu ouço o Finscast desde 2019. E você é anterior a isso, porque eu cheguei no episódio 23, 24. E saber que, cara, agora a gente é reconhecido, a gente tem uma relação contratual com Miami, é muito satisfatório. Eu como jornalista, você como jornalista, o Marcão como comunicador. E aqui um abraço muito carinhoso pro JP, né? Que é o nosso quarto membro, nosso quarto mosqueteiro, mas que aqui no ar ele não vai aparecer no Fináticos, mas sempre no grupo lá, faz parte da resenha e tá com a gente.
É isso aí, galera. Então a gente se despede do Finscast com uma pontinha de tristeza, mas com um caminhão de alegria pelo que está vindo pela frente. Eu, particularmente, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam desde o início. São 5 anos nesse caminho. Algumas vezes não foi fácil, né? Algumas vezes eu estive sozinho, outras vezes tivemos momentos difíceis, tanto dentro de campo quanto aqui dentro do campo do Finscast. Mas se não fosse por vocês, realmente, como eu falei para vocês, eu nunca ganhei um centavo, né, para fazer isso aqui. Eu nunca monetizei o Finscast, eu nunca ganhei um real. O que eu ganhei, eu falo para vocês aqui no Finscast. Eu posso falar em termos de material. Eu ganhei alguns presentes de alguns de vocês. Eu tenho uma camisa do Tua, né? Eu tenho uma camisa do Miami Miracle. Recentemente ganhei um boné. Eu ganhei presentes de vocês.
Um boné e uma camisa.
A camisa do...
Pelo amor de Deus. Senão o Nilton vai matar eu, velho. Pelo amor de Deus. Vai falar, pô, não mandou pros caras?
Mandou.
Nilton, obrigado, viu, irmão?
Mandou.
Ô, Nilton.
Obrigado, Nilton. E eu fiquei com a camisa do Minka Fitzpatrick.
Exato. E eu fiquei com a do Sul. Só os mercenários na área. Valeu, Nilton. Presidente da Tox, tá maluco.
Eu já tinha uma camisa do Sul.
Nilton, que não assistiu o jogo hoje. Acho que encontramos o segredo dos Dolphins.
Eita ferro, não fala isso não, cara. O cara deu presente pra gente.
Ô, Nilton, vamos fazer só no PT. O Saulo também tava fora de casa, né? O Saulo desistiu.
Então, assim, eu nunca monetizei o Finscast. Eu fiz porque eu gostava de fazer. Eu via que tinha uma boa aceitação entre os torcedores do Miami Dolphins. E eu falei, vou continuar fazendo, então. Né? E aí eu tive também a motivação dos meus companheiros de programa, né? Que sempre me incentivaram, não, vamos lá. Recentemente a gente também teve algumas conversas um pouco mais difíceis no Finscast, mas tudo se resolveu e parece que o caminho era se resolver para esse caminho, né? O caminho era para se resolver para esse lado. E graças a Deus hoje a gente está muito feliz em fazer parte da organização Miami Dolphins de maneira oficial, gente. Isso aqui não é tipo, eles vão fazer... Não, a gente agora tem um contrato assinado em que as 3 partes do programa são Rafael Leal, Thiago Cordeiro e Marcos Vieira, e a outra parte é Miami Dolphins Limited. Tá por contrato, gente. Existe um contrato firmado. Então, pode acreditar. é oficial.
Quero o meu crachá, Rafa. Pede pra Stephanie lá, eu quero o meu crachazinho, pô.
Então é isso, galera. A gente se despede aqui do Finscast. Muito obrigado.
Valeu,
a todos Finscast. Pela audiência.
Adiós, muchachos.
Muito obrigado a todos pela paciência.
Hasta luego.
E a gente
em
volta.
Novo formato.
A gente volta.
A gente volta essa semana, gente. Falou, abraço, a gente volta.
A gente volta ainda essa semana.
Muito mais acesso de informação pra vocês, que a gente já tá com algumas boas surpresas aí no forno.
Sem dúvida. Sabe que música que dá vontade de cantar, Rafa? Aquela na 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 na. Hey, 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 goodbye. É a despedida mais maravilhosa que eu podia. Pô, que, pelo amor de Deus, que vitória linda.
Coisa linda, coisa linda. Então, gente, a gente volta essa semana ainda, mas não é com o Finscast. A gente volta essa semana com o Fináticos, o seu programa, o seu podcast oficial do Miami Dolphins. Valeu, galera. Até a próxima. Finzap.